Nós vamos falar agora de saúde, tem sido uma pauta muito intensa aqui na nossa programação. Hoje nós estamos recebendo o secretário interino de saúde, Alessandro Muliterno, acompanhado da responsável pelo setor de processamento de dados, a Thaís Dalprá, para a gente falar sobre algumas atualizações de números referentes à área da saúde. Como é que vai, secretário? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia a todos os nossos ouvintes, bom dia à população de Lagoa Vermelha. É um prazer estar aqui mais uma vez nessa potência da Rádio Cacique para trazer algumas informações e alguns próximos passos que vêm pela frente no que diz respeito à nossa secretaria.
Que bom. Thaís, bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que nos acompanham pela tua Rádio Cacique, em especial a comunidade lagoense.
Que bom. Estamos aí curiosos para ver a atualização dos dados aí, secretário.
Pois é, Paulo, eu quando nós assumimos a pasta, né, eu gosto muito de trazer dados, gosto muito de trazer para a população para que fique cada vez mais a par de tudo o que está acontecendo, pois afinal de contas, recurso público, afinal de contas, impostos, são traduzidos em números. E o que eu quero passar, questão de números, praticamente, eu acho que a pessoa mais competente para tal é a Thaís, que acompanha tudo, lança tudo. Mas o que eu quero passar para a nossa comunidade é que a partir desse mês nós estaremos lançando nas redes sociais e estaremos lançando em todas as nossas plataformas um montante de atendimentos detalhado para que a população saiba aonde está indo esses recursos, né? Então vai ser adotado, e eu quero deixar aqui bem claro que não é algo de agora, é um trabalho que vem sendo realizado na secretaria, mas que a gente quer trazer agora, como a população evoluiu muito e agora a mídia, a rádio é uma das mais escutadas e a mídia é uma das mais acessadas, então ali é um canal que a gente vai transparecer e mostrar todos os dados.
Bom, vamos falar então em termos de números, né, Thaís? Tem aumentado muito números de atendimento, exames, como é que está essa situação?
Sim, a gente percebeu que depois da pandemia, né, do Covid, a gente teve um aumento muito grande de procura de consultas nos nossos UBSs. Pessoas que às vezes tinham um plano de saúde, pessoas que iam no particular estão vindo para o SUS. Né? Então, a demanda diária é muito grande, a gente tinha essa noção do número de consultas diários, mas quando se soma isso no número final, né, do mês, impressiona até mesmo nós. Né?
Como é que está assim, a questão de números, fazendo pelo gráfico de vocês?
Mais ou menos, foram perto de 14 mil consultas no mês de junho, tá? Nas nossas unidades. Foram 2.442 pacientes transportados, foram 7.846 pacientes que tiveram medicamentos dispensados nas nossas farmácias, que dá um montante de 417 mil medicamentos dispensados. Né? Então, é um número expressivo, né, para um mês, isso a gente está falando só do mês de junho.
E a gente passa pelas farmácias e vê a reflexão, o reflexo disso tudo, né, secretário?
É verdade.
Um movimento impressionante, né? E aí tem mais a farmácia popular ali, a farmácia do município, que também está sempre um grande movimento.
É verdade, né, Paulo? O que a gente quer transparecer para todos também é uma valorização das nossas equipes, do pessoal que trabalha na saúde, porque eu gosto sempre de destacar que todos que trabalham nessa área trabalham além da excelência, sob pressão. É. Pessoa que vai procurar não está bem por algum motivo, né? Ou seu ente ou ele mesmo não está bem. E se nós somarmos, Paulo, para dar um aparato geral entre atendimentos, né? E olha aqui, nós estamos falando de especialidades que o município abraçou, que seria uma questão de Estado e tudo, mas que é feito pelo município ou é pago pelo município, enfim. Mais os atendimentos do CAPES. Olha aqui, só para ter uma ideia, especialidades mais de 1.600. Do CAPES, nós batendo 250. Do SAI, né, que é um serviço especializado, 190. Com os transportes, com a farmácia, enfim, com todo o atendimento da Secretaria da Saúde, dos nossos profissionais que nós precisamos valorizar, nós estamos falando de um número de 28.717 atendimentos. Qual a população de Lagoa Vermelha?
28 mil?
Então, em número de atendimentos, nós não estamos falando de pessoas atendidas, mas de atendimentos, porque a gente sabe que uma pessoa vai no postinho e passa na farmácia, dois atendimentos praticamente separados, né? Mas em número de atendimentos é o número da população de Lagoa Vermelha para a nossa secretaria, né? Então, vale também aqui um registro de conhecimento, que agora a gente vai também atuar em várias formas de divulgação desses trabalhos. Nós vamos especificar, tanto com o apoio da Rádio Cacique quanto nas redes sociais, como é feita, onde pode ser procurado, porque o pessoal já migrou muito para o SUS. Então, agora, com essa orientação a mais, nós vamos especificar e acertar mais. E também valorizar a todos esses nossos profissionais que vêm trabalhando muito pela saúde de Lagoa.
Bom, já que hoje tem programas, né, bem eficientes, Thaís, e estamos falando do número de atendimentos, tem como chegar no número de pessoas que são atendidas, já levando em conta a população de Lagoa Vermelha ou não?
É como o secretário falou, né? Hoje a pessoa vai numa consulta de manhã cedo na UBS, ela já vai sair com a requisição para ir na farmácia. Às vezes precisa de uma consulta que é marcada em outra cidade, então já vai no transporte. Então pode ser que a mesma pessoa utilize vários serviços durante o mês, né?
Mas por pessoa vocês não têm o dado?
Tem, teria como fazer, sim.
Uhum. Mas não tem agora.
Não, pronto,
gente,
não. Não,
mas
pronto, não.
Anteriormente, Paulo, era que em 3 meses o número da população inteira passaria dentro da Secretaria da Agricultura, estimativa anterior. Mas eu gosto muito de destacar que, como eu assumi, acho que 40, 45 dias por ali, a gente vai fazendo esse trabalho de migração, né, de forma de trazer as informações e tais. E foi muito bem colocado. A gente pode trazer, sim, esse número. Inclusive, outras vezes, a gente só divulgou as faltas, que é um ponto negativo.
Verdade.
E eu acho que a gente tem que começar também a olhar o meio copo cheio, né? Porque, claro, a gente tem, olha, especialidades, são 214 faltas em especialidades, gineco, fisioterapia, urologia, endócrino, dentre umas 15, 20 aqui que eu tenho, 214 faltas. Ah, faltou. Não, são 214 pessoas que poderiam ter sido atendidas a mais. Mas eu acho que hoje, com esse espaço que tu concedeu para nós, que a Cacique concedeu para nós, né? Eu acho que é muito válido também a gente falar um pouquinho do copo cheio para valorizar e para dizer para a nossa população que acompanhe as redes sociais. Logo, logo, é um pouco mais demorado no serviço público, porque depende de licitações, enfim, mas a gente vai trazer também informativos orientativos para nós otimizar e acelerar mais ainda os atendimentos.
Com toda certeza. Bom, aproveitando esse gancho aí também dos números que vocês estão passando, as pessoas que estão dependendo do transporte, né, para ser atendido fora de Lagoa Vermelha, esses números têm aumentado muito, Thaís?
Tem, por causa da regionalização de algumas especialidades, né? Então, como as especialidades são responsabilidade do Estado, ele colocou em algumas cidades fixa a especialidade. Então, todo mundo que precisa daquela vai ter que se dirigir até a cidade. Então, isso aumenta, sim, aumentou o transporte também.
E é interessante porque a gente sabe que o ideal seria tentar concentrar o quanto mais aqui no município, né, secretário?
É um trabalho que vem sendo feito há tempo, né, Paulo? É dessas especialidades, tanto para trazê-las para nós, quanto para ter esses atendimentos aqui em Lagoa Vermelha, né? Porém, a gente nota que a política federal e a estadual, elas têm esse viés também de fazer uma regionalização em outros centros, né? Um exemplo clássico que na última reunião que nós tivemos em Passo Fundo, nós estávamos acompanhando então a reunião regional e surgiu a oportunidade de as cidades, enfim, aderir a um programa do governo federal, então uma política do governo federal, de uma cidade assumir as demais no que diz respeito à químio, que é um tratamento, enfim, e ter essa possibilidade de ter um ônibus, né? Foi aquele que nós conquistamos com muito afinco, enfim, com muito trabalho, e junto com esse ônibus, então, vai os passageiros do Capão, de Biraiaras e também de Caseiros. Então, ali já tem uma demanda que vai aumentar nesse transporte, porém, com custeio do governo, né? Então, os números de transporte pelo pessoal conhecer o SUS na pandemia, pelo pessoal ver que muitas vezes até pode demorar um pouco, mas que ele funciona e que é um direito deles, vem aumentando os números, sim.
É, e que haja uma conscientização de que o pessoal aproveite cada vez melhor, né, essas oportunidades de consultas, de exames. Tem muito exame que está atrasado ou não?
Assim, Paulo, nós temos uma demanda que dos exames que nunca vai parar, né? Porém, o que a gente pode adiantar? Temos que ter um cuidado imenso pela questão do nosso período eleitoral, né? Mas o que a gente pode adiantar é que o pessoal que tem esses exames atrasados, e bah, foi extremamente importante a tua colocação, que fiquem com o telefone na mão, que fiquem perto do telefone, porque nós teremos uma frente atuando agora nesses próximos dias, tá? E eu peço reserva da gente não poder destacar muito em virtude do período eleitoral, né? Mas fiquem com o telefone, acompanhem as nossas redes, mas principalmente do telefone, por esse cuidado com o período eleitoral, que nós vamos ter trabalhos em cima disso também e logo, tá? Então foi muito bem colocado essa tua pergunta.
Tem exames muito atrasados, tipo de anos que estão esperando ou não?
Que de anos não, né? São exames os mais... O que está mais tempo na fila são os exames de colonoscopia, por ser um valor alto, né? Então, acredito que desse ano de janeiro em diante, assim, no máximo dezembro, né? Mas não chega a um ano de fila.
Tem 6, 7 meses, tem.
Tem.
E o que acontece, né, Paulo, que a gente precisa destacar aqui é que o município tem a responsabilidade desse baixa complexidade, né? Que são esses exames de sangue, enfim e tal. Esses exames que tem a fila, a responsabilidade não é do município. Porém, o que nós preconizamos? Que a saúde é da nossa população. Então, a gente custeia algo que não é nosso, paga algo que não é nosso, tenta chegar ao mínimo de uma fila de algo que não é nosso, para que a nossa população esteja bem. E essa frente que vai ser feita é para ter essa atenção com a nossa população.
Foi boa a reunião com o diretor novo do hospital, ou o secretário?
Eu tive uma reunião separada, Paulo, né? Eu tive uma reunião separada com ele, e até era uma reunião com um tema, e automaticamente virou uma reunião geral. E tive uma boa impressão, né? Eu achei uma pessoa extremamente competente, e ainda fiquei muito mais feliz e tranquilo, porque uma referência que ele próprio me deu é uma pessoa da minha extrema confiança, de Marau, aliás, dois amigos meus de extrema confiança, e automaticamente me trouxe mais credibilidade ainda. Eu acho que chegou um momento de nós darmos um voto de confiança, né? De nós como população, nós como empresários, nós como a própria prefeitura, enfim, que já vinha também acompanhando através desses repasses, enfim, dar um voto de confiança e ver esse trabalho do Sérgio aí, que tudo indica, todas as pessoas indicam que vai ter uma boa repercussão.
É o que a gente espera.
No que diz respeito da saúde.
É o que a gente espera. E claro, está em discussão aí a CPI, parece que vai sair agora, pelo menos vai ter uma votação maior dos vereadores, né? É. O senhor é a favor, secretário, ou não?
Na verdade é o seguinte, Paulo, eu sou a favor a todo e qualquer tipo de transparência, né? Para mim me posicionar a favor ou contra de uma CPI, eu precisava consultar um jurídico e dizer assim: esse quesito que foi levantado é para uma CPI julgar, ou é para o Ministério, ou é para a sindicância, enfim. Então, eu sou humilde o suficiente para dizer que eu não tenho competência para dizer se a CPI é o melhor caminho ou não. Agora, para a transparência, eu vou te dizer, Paulo, eu sou sempre a favor de todo e qualquer tipo. Mas precisaríamos, de repente, um jurídico para trazer uma informação mais assertiva se é o caminho ou não, né? Mas isso é... Que nem diz aquele, é o que está levantado, e pelo que tem as redes sociais, parece que ela vai ter andamento. Vamos ver os próximos desdobres, né?
Obrigado, secretário. Bom trabalho lá, viu?
Eu que agradeço, Paulo. Obrigado a toda a comunidade. Mais uma vez, nos acompanhe, pessoal. Nós queremos chegar até você que está na sua casa e trazer um melhor atendimento todos os dias.
Que bom. Obrigado, Thaís. Bom trabalho para vocês
lá,
viu?
Muito obrigada, Paulo. Bom dia para todo mundo que nos acompanha.
Conversamos com o secretário interino da Saúde, Alessandro Moliterno, vice-prefeito de Lagoa Vermelha, e a Thaís Dalprá, que é responsável pelo setor de processamento de dados aí da Secretaria Municipal da Saúde. Nós vamos às notícias da hora e voltamos em instantes com o nosso Conectado por aqui. Voltamos em instantes.